Bom dia, bom estar com os irmãos novamente hoje.
I appreciate so much your warmth and kindness in welcoming me here this week.
Eu quero dizer para os irmãos que tenho uma apreciação tão grande pelo calor, pela recepção tão querida, pelo amor dos irmãos nesta semana.
Many of you have asked for the address of the Founders Ministries website.
Muitos de vocês pediram o endereço do website do Founders Ministries.
I think it was up on the screen a moment ago. It's founders.org.
Eu creio que ele estava aqui na tela há poucos instantes atrás. Founders.org.
I also want to express my appreciation for Rich and Pearl Denham and the whole FIEL team.
Eu também gostaria de demonstrar a minha apreciação para o seu Ricardo e Dona Pérola Denham e toda a equipe da FIEL.
What a wonderful ministry Editor FIEL is.
Que ministério maravilhoso o ministério da Editora FIEL.
Let me encourage you to support this ministry.
Quero encorajar os irmãos para ajudarem e sustentarem esse ministério.
If you're in a position in a church where your church can financially support FIEL, let me encourage you to do that.
Se você está numa posição numa igreja que tem a possibilidade financeira de ajudar a FIEL financeiramente, eu quero encorajá-lo a fazer isso.
That would be an investment in eternal ministries.
Isso seria um investimento em ministérios eternos, com certeza.
I also want to express appreciation for my friend Jim Eleth being able to be with him again this week.
Quero demonstrar minha apreciação para o meu amigo Jim Eleth poder estar com ele aqui nesta semana.
New friends like Steve Crow and others of you whom I've just met.
Novos amigos como Steve Crow e vários de vocês que eu conheci pessoalmente.
And I want to say publicly thank you to Eros for his excellent job in interpreting.
E eu quero agradecer ao Eros por todo o trabalho que ele fez aqui interpretando.
It is difficult to interpret from one language to another.
É difícil interpretar de uma língua para outra.
There's all kinds of idioms that have to be translated as well as the words.
Há palavras, expressões idiomáticas a serem traduzidas como a palavras comuns também.
He has done an excellent job of taking care of that.
E ele se virou bem.
He's helped me to put my best foot forward.
Ele me ajudou a colocar o meu melhor pé na frente, digamos assim.
He's helped me to mind my P's and Q's.
Ele acertou as arestas.
Without him, I'd be up a creek without a paddle.
Agora ele está apelando para o meu lado.
I'd be out in left field.
Go on. Ele está só usando expressões idiomáticas para me testar aqui, que eu não vou conseguir traduzir.
It'll just be a lot of mumbo jumbo.
Acho que um monte de balela, ele disse.
But because he's so good at what he does,
mas porque ele consegue desempenhar o que ele faz.
I'm in tall cotton.
Eu estou me sentindo muito à vontade.
And I've been cooking with gas.
Eu vou pedir para ele escrever todas essas que eu vou ter que pesquisar.
You're going to have to write them all down for me.
Thank you, Eros. Pleasure, my privilege. Obrigado. Thank you.
Well, let's go to the Lord in prayer.
Vamos nos voltar ao Senhor em oração.
Father, we thank you for this week you have given to us.
Pai, te agradecemos por essa semana que nos presenteaste.
We thank you for the fellowship we have in Jesus Christ.
Obrigado pela comunhão que temos em Cristo Jesus.
We thank you for giving us your word.
Obrigado por nos dares a tua palavra.
And for the ministry of your spirit.
E pelo ministério do teu espírito.
And how they lead us to Jesus Christ.
Como teu espírito e a tua palavra nos levam a Jesus.
We pray that now as we bring this conference to a close.
Oramos agora enquanto encerramos essa conferência.
You would speak to us once more.
Que mais uma vez fales ao nosso coração.
Take your word and apply it to our hearts and our minds.
Pega a tua palavra, ó Pai, e aplica ao nosso coração, à nossa mente.
Give us ears to hear what you're saying to us today.
Dá-nos ouvidos para ouvir o que tu estás falando hoje.
In Jesus' name.
Em nome de Jesus.
Amen.
Amém.
The Apostle Paul writes to the Philippians that he gave himself to the defense and confirmation of the gospel.
O apóstolo Paulo escreve aos filipenses de que ele se deu para a defesa e a proclamação do evangelho.
And as you read the book of Acts and follow his ministries,
e à medida que você lê no livro de Atos o ministério desempenhado por Paulo,
You see many examples of him doing exactly that.
Você vê vários exemplos de Paulo fazendo exatamente isso.
You also see him doing this in the letters that he writes to the churches.
Você também percebe Paulo fazendo isso nas epístolas que ele escreve às igrejas.
He combats the errors of legalism in his letter to the churches of Galatia.
Ele combate o legalismo na sua carta às igrejas na Galácia.
He combats antinomianism in his letter to the church at Rome.
Ele combate o antinomianismo na igreja de Roma quando ele escreve a Roma.
He goes after gnosticism in his letter to the church at Colossae.
Na igreja de Colossos ele combate o gnosticismo.
Paul loved the truth.
Paulo amava a verdade.
It had been revealed to him at great cost.
Ela havia sido revelada a ele através de alto preço.
And he was unwilling to stand by and let it be attacked or twisted.
Ele não estava disposto para permanecer quieto quando a verdade era atacada ou torcida.
And so he contended for the faith.
Então ele batalhou pela fé.
And Paul saw this as the responsibility of every pastor.
E Paulo enxergou isso como responsabilidade de todo pastor.
That's why he instructs Titus the way he does in Titus 1:9.
É por isso que ele instrui Tito como ele o faz em Tito 1:9.
In instructing him about the qualifications of an elder, he says this.
Instruindo-o quanto às qualificações de um presbítero, de um ancião, ele diz o seguinte:
that anyone who is appointed to shepherd the flock of the Lord must hold fast the faithful word as he's been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict.
Ele diz que todo aquele que é chamado ao ministério da palavra tem que ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem.
A pastor must be firmly grounded in the truth of God's word.
Um pastor tem que ser estar firmemente arraigado na verdade da palavra de Deus.
He must do this so that he is able to teach sound doctrine.
Ele tem que fazer isso para poder ensinar a sã doutrina.
But he must also be prepared to convince and rebuke those who contradict sound doctrine.
Mas ele também tem que estar preparado para convencer, para repreender aqueles que contradizem a sã doutrina.
The next two verses in Titus go on to explain why this is important.
Os próximos dois versículos em Tito explicam por que que isso é importante.
For there are many insubordinate, both idle talkers and deceivers, especially those of the circumcision.
Porque existem muitos insubordinados, palreadores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão,
whose mouths must be stopped, who subvert whole households, teaching things which they ought not for the sake of dishonest gain.
É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância.
Those who would twist the scripture or teach unsound doctrine injure people spiritually.
Aqueles que ensinam doutrinas não sãs são pessoas que machucam os crentes em Cristo Jesus.
And one of the jobs of a pastor is to silence such people.
E uma das tarefas do pastor é silenciar os tais.
How is this to be done?
Como é que isso deve ser feito?
By having such a clear grasp on what God's word actually teaches.
Ao ter uma visão tão plena, tão clara do que Deus ensina,
that any departure from that doctrine is readily recognized and is able to be refuted.
Que qualquer desvio dessa sã doutrina possa ser imediatamente identificado e imediatamente refutado.
This is a call for pastors to defend the faith.
Esse é um desafio, um chamamento para os pastores para defenderem a fé.
And in order for us to think a little more extensively about that subject, I want to direct your attention to the book of Jude.
E para que nós tenhamos a nossa atenção voltada para esse assunto um pouquinho mais vividamente, eu peço aos irmãos que abram na carta de Judas.
This little book at the back of the New Testament was written by the half-brother of Jesus.
Este livro ao final do Novo Testamento foi escrito pelo meio-irmão de Jesus.
He was the full brother of James.
Ele era o irmão pleno de Tiago.
It is a letter of warning.
É uma carta de alerta.
A letter of exhortation.
Uma carta de exortação.
And though it's only 25 verses long, it was highly esteemed in the early church.
E embora ela tenha apenas 25 versículos, era uma carta tida em alta estima pela igreja primitiva.
Early believers loved it because of its call to stand valiantly for God's truth.
Os cristãos primitivos gostavam muito dessa carta por causa do seu chamamento de se tomar uma posição firme na defesa da fé, da verdade.
Interestingly, this is not the letter that Jude intended to write.
Interessantemente, essa não é a carta que Judas tencionava escrever.
But it is the letter that he had to write.
Mas era a carta que ele tinha que escrever.
I want us to look at verse 3.
Prestem atenção no versículo 3.
Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints.
Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
There are two letters that are mentioned in this verse.
Há duas cartas citadas nesse versículo.
The letter he intended to write and the letter he actually wrote.
A carta que ele tencionava escrever e a carta que ele acabou escrevendo.
His desire was to write a very warm and pastoral letter.
O desejo dele era escrever uma carta assim, cheia de calor humano, cheia, bem pastoral.
But he was compelled to write a strong letter of exhortation and warning.
Mas ele acabou sendo impelido a escrever uma carta forte de exortação, de alerta.
What about that letter that was not written?
E o que dizer dessa carta que não foi escrita?
We know that it was born in his heart as an eager desire.
Sabemos que ela nasceu no coração dele como um desejo ardente.
He said, I was diligent to write to you about this.
Ele disse, eu empregava toda a diligência em escrever-vos.
In other words, it was out of a zeal or a zealous concern for their welfare.
Ou seja, ele tinha uma preocupação zelosa pelo bem-estar deles.
Jude obviously had a very good relationship with these readers.
Claramente, Judas tinha um ótimo relacionamento com esses leitores.
He thought a lot about them.
Ele pensava muito neles.
And he wanted to encourage them.
E ele queria encorajá-los.
To see them more solidly grounded in the understanding of God's salvation.
Para que eles estivessem mais bem arraigados na comum salvação de Deus.
He loved them.
Ele os amava.
He calls them beloved.
Ele os chama de amados.
And all of this combined to cause them to want to write a very warm pastoral letter to encourage them.
Então isso tudo o conduziu a querer escrever essa carta tão calorosa, tão amorosa para eles.
The content of that letter that was not written was going to focus on their common salvation.
O conteúdo da carta que não foi escrita haveria de focar-se na comum salvação que eles tinham.
So it was going to be about the nature of salvation.
Então seria a respeito da natureza da salvação.
Perhaps Jude had in his mind a desire to write about the wonderful doctrine of justification.
Quem sabe Judas tinha em mente escrever acerca da maravilhosa doutrina da justificação.
And the blessing of knowing that righteousness has been credited to you through faith in Jesus Christ.
E a bênção de saber que justiça nos foi conferida através de Jesus Cristo.
Maybe he was also going to talk about the mystery of regeneration.
Quem sabe ele falaria sobre o mistério da regeneração.
How God's Spirit works powerfully to transform a heart, granting us faith and repentance.
Como o Espírito Santo trabalha arduamente para transformar um coração a ponto de conferir-lhe arrependimento.
Maybe he had in mind to write about the completeness of Christ's atonement.
Quem sabe ele estivesse pensando em falar em quão completo é o sacrifício expiatório de Cristo.
Or the power and implications of the resurrection.
Ou o poder e as implicações da ressurreição.
Whatever Jude had in mind, he intended to write it in a leisurely studied pastoral way.
Seja lá o que Judas tivesse em mente, ele queria escrever isso de uma forma tranquila, mas muito bem concatenada e pastoral para o coração das pessoas.
Because he wanted his readers to be encouraged at all that God had done for them in saving them through Jesus Christ.
Porque ele queria escrever a esses leitores a respeito de tudo que Deus fizera por eles, encorajando-os através dessa salvação em Cristo.
Well, that would have been a great letter to write.
Teria sido uma carta muito gostosa de se escrever.
It would have been a great letter to have received.
Teria sido uma carta muito especial de se receber.
But it's not the letter that we have here in the Bible.
Mas não é a carta que nós temos aqui na Bíblia.
The letter that was written was not born out of this kind of leisurely desire.
A carta que acabou sendo escrita não brotou desse desejo assim mais tranquilo e pastoral de coração.
This little letter is written out of a sense of urgency and necessity.
Foi uma carta que foi escrita motivada à urgência e à necessidade que ele via.
He says, I found it necessary to write this to you.
Ele diz, senti-me obrigado, achei necessário escrevê-los.
Instead of edification, his purpose is now exhortation.
Em lugar de edificação, o propósito dele agora é a exortação.
But it's important for us to note the motivation.
Mas é importante nós percebermos a motivação.
The same motivation that caused him to want to write a warm-hearted pastoral letter.
A mesma motivação o levou a querer escrever uma carta assim calorosa, bem pastoral.
Also inflamed his heart to put that on hold so that he could write something of great urgency and importance.
Foi a mesma motivação que o fez colocar essa primeira carta de lado para escrever sobre algo urgente, algo tão importante.
We can learn from this a very important principle.
Disso nós podemos tirar um princípio muito importante.
Love is never a substitute for conviction.
Amor jamais é substituto para convicção.
In fact, true love emerges out of conviction.
Aliás, o verdadeiro amor brota da convicção.
And so, while he didn't write the warm pastoral letter, he did write a letter of great importance and need.
Então, enquanto ele não escreveu aquela carta calorosa e pastoral, ele acabou escrevendo uma carta certamente de muita importância.
And he wrote it because he loved these people.
E ele o fez porque ele amava esse povo.
This letter that he did write does not call for reflection so much as for action.
Essa carta que ele escreve não pede tanto reflexão quanto requer ação por parte dos leitores.
And this action is identified for us in verse 3.
E essa ação nos é identificada no versículo 3.
Specifically to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints.
Especialmente a batalharem diligentemente pela fé uma vez por toda entregue aos santos.
And that's what I want to call attention to this morning.
E é o que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã.
Believers must be willing to contend earnestly for the faith.
Os crentes devem estar dispostos a batalharem diligentemente pela sua fé.
What exactly are we being called to do?
Ao que estamos exatamente sendo chamados a fazer?
We are to contend earnestly.
Nós devemos batalhar diligentemente.
The words behind these are words of struggle and fighting and agonizing.
As palavras que estão por trás dessa expressão são palavras que falam de uma luta intensa, de agonia no meio do combate.
Paul uses a word that was common to describe the grueling, strenuous effort of Greek athletes.
Paul.
I'm sorry, Jude.
Okay. Judas usa uma palavra que era muito comum para descrever o esforço de atletas que estavam agonizando e rumo à sua conquista.
This is a call for us to stand firm on the truth of God's word.
É um chamamento para nós ficarmos firmes na verdade da palavra de Deus.
And to do so not passively, but energetically and forcefully.
E não só para fazermos isso não de forma tranquila e sossegada, mas cheia de energia e determinada.
Even going to great lengths and great pains if necessary.
Se necessário, passando por dores e por incômodos.
So that we might insist that God's truth not be compromised.
De forma que possamos insistir para que não haja comprometimento da verdade de Deus.
Well, that's what Jude means by contending earnestly.
É isso que Judas quer dizer por batalhar diligentemente.
But what does he mean by the faith?
Mas o que ele quer dizer com fé?
It is the faith.
É a fé.
The once for all having been delivered to the saints faith.
É a fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos.
This refers to faith not as believing, but as that which is believed.
Isso se refere à fé não como a crer, mas como aquilo em que se deve crer.
Jude is referring to a recognized body of truth.
Judas está se referindo a um corpo de verdade, de doutrina reconhecido.
He's talking about apostolic doctrine.
Ele está falando sobre a doutrina apostólica.
Truth that God had revealed to and deposited in his church.
Verdade que Deus havia revelado e depositado em sua igreja.
As Paul describes the church in 1 Timothy 3:15.
À medida que Paulo descreve a igreja em 1 Timóteo 3:15,
the pillar and the ground of the truth.
E ele a chama de pilar e o chão comum, digamos assim, da verdade, baluarte da verdade.
The church is the repository of truth.
A igreja é o local onde existe e repousa a verdade.
The place where God has chosen to put on deposit his truth.
O lugar em que Deus escolheu colocar como um depósito para a sua verdade.
Jude uses this phrase to refer to doctrinal propositions that reveal God's truth.
Judas usa essa frase para se referir a proposições doutrinárias que revelam a verdade de Deus.
He's referring to propositional revelation.
Ele está se referindo à revelação proposicional.
Now I realize that in many places among evangelicals today, it's not proper to talk about propositional revelation.
Eu reconheço que em vários lugares das chamadas igrejas evangélicas hoje não é uma coisa muito agradável e cômoda se falar em verdade proposicional.
There are some who argue today that revelation is personal, it's not propositional.
Alguns hoje argumentam que revelação é pessoal, não é proposicional.
That we should simply focus on Jesus and not quibble over doctrine.
E que nós deveríamos focar atenção apenas em Jesus e não estarmos preocupados com doutrina.
Because God is revealed in a person, not in statements.
Porque Deus se revela numa pessoa e não em afirmações.
Well, that's not the way the New Testament looks at it.
Mas não é assim que o Novo Testamento enxerga essa relação.
Apostles recognized a body of truth that must be learned and believed, defended and proclaimed.
Os apóstolos reconheceram um corpo de doutrina de verdade que precisa ser aprendido, proclamado e defendido.
This is what Paul means in 2 Thessalonians chapter 2 verse 15.
É isso que Paulo quer dizer em 2 Tessalonicenses 2:15.
He says, "Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught." Whether by word or our epistle.
Ele diz assim, pois irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa.
These are principles, propositions that they were taught.
São princípios, proposições que lhes foram ensinadas.
2 Thessalonians 3:6, he also makes this point.
Em 2 Tessalonicenses 3:6, ele levanta o mesmo ponto.
Saying that we should withdraw from every brother who walks disorderly, not according to the tradition which he received from us.
Ele usa a expressão que nós devemos nos apartar de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes.
Not according to the principles and instructions that we have given.
Não de acordo com os princípios e instruções que nós passamos para vocês, ele está dizendo.
And in 1 Corinthians chapter 15, verse 3.
E em 1 Coríntios 15, versículo 3.
Paul says, I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures.
Eu primeiro vos entreguei aquilo que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras.
And he goes on making other statements that constitute the revelation of this good news of salvation.
E ele continua e faz outras afirmações que constituem-se nesse conteúdo de revelação.
So do you see what Jude is exhorting us to do here?
Então vocês percebem o que Judas está nos exortando a fazer?
He's calling us to stand up for, to fight for the faith.
Ele está nos conclamando a tomarmos uma posição firme, a batalharmos pela fé.
To commit ourselves to the revealed truth of God.
De nos entregarmos à verdade revelada de Deus.
This truth that has been given to us in the infallible and inerrant word of God.
Essa verdade que nos foi presenteada pela palavra infalível e inerrante de Deus.
And to be willing to contend strenuously for it.
E para estarmos dispostos a batalharmos diligentemente por ela.
In other words, as the wise man puts it, we are to buy the truth and sell it not.
E como diz o sábio, nós devemos comprar a verdade e não mais vendê-la.
Brothers and sisters, do not be deceived by those who try to pit doctrine against Christ.
Meus queridos, não se deixem enganar por aqueles que procuram propor para vocês que doutrina se opõe a Cristo.
It's their reasoning is if you can have one without the other.
O arrazoado deles, o raciocínio deles é como se nós pudéssemos ter um sem o outro.
But this is tearing apart that which God has joined together.
Mas isso é rasgar aquilo que Deus uniu.
Have you ever heard anyone say, keep your doctrine, just give me Jesus?
Você já ouviu alguém dizer, olha, fica com a sua doutrina, eu quero só Jesus, me dê Jesus?
That sounds very spiritual.
Isso soa tão espiritual.
But it is spiritually deadly.
Mas é espiritualmente mortífero.
And it will destroy biblical Christianity.
E isso destruirá o cristianismo bíblico.
The first question that must be asked is this.
A primeira pergunta que tem que ser feita é a seguinte.
Which Jesus?
Que Jesus?
The Mormons' Jesus?
O Jesus dos mormons?
The Muslims Jesus?
O dos muçulmanos?
Jehovah's Witnesses Jesus?
O Jesus das testemunhas de Jeová?
Or the Jesus that is revealed to us in truth statements from the New Testament?
Ou o Jesus que nos é revelado em afirmações de verdade no Novo Testamento?
It is quite common in liberal churches today to make this separation.
É muito comum em igrejas liberais hoje se fazer essa separação.
And together with that separation has come the destruction of biblical Christianity and
the rights. E junto com essa separação tem vindo a destruição do cristianismo e dos seus princípios.
Nobody saw this more clearly than J. Gresham Machen.
Ninguém enxergou isso mais claramente do que J. Gresham Machen.
He was a great Presbyterian theologian of the last century.
Um grande teólogo presbiteriano do século passado.
In 1923 he wrote a book called Christianity and Liberalism.
Em 1923 ele escreveu um livro intitulado Cristianismo e Liberalismo.
In it he shows that liberalism is not simply another kind of Christianity.
Nesse livro ele mostra que o liberalismo não é apenas um outro tipo de cristianismo.
It's an altogether different religion from Christianity.
Na verdade, é uma religião totalmente separada do cristianismo.
Christianity and liberalism are two different types of thought and life.
Cristianismo e liberalismo são dois tipos totalmente diferentes de maneira de se pensar na vida.
He says there may be interlocking of their branches.
Ele disse, talvez haja um entrelaçar de certos ramos dos dois.
But non-doctrinal religion and historic Christianity spring from different roots.
Mas uma religião não doutrinária e a religião sã histórica brotam de raízes diferentes.
Christianity is not life as distinguished from doctrine.
O cristianismo não é a vida separado de doutrina.
And it's not life that merely has doctrine as its expression.
E não é simplesmente it is not.
It is not. It's not life that merely has
não
doctrine
é
as its expression.
Vida que tem doutrina como mera expressão.
But Gresham Machen argued that it is exactly opposite of that.
Gresham Machen argumentou que é o exato oposto disso.
Christianity is life founded upon doctrine.
Cristianismo é vida fundada sobre doutrina.
The faith that has been once for all delivered to the saints is this faith that has been revealed to us in Scripture.
A fé de uma vez por todas entregue aos santos é a fé que nos é revelada nas Escrituras.
It is the faith that has made Jesus Christ known to us.
É a fé que tornou Jesus Cristo conhecido a nós.
It is the truth that constitutes biblical Christianity.
É a verdade que se constitui no cristianismo bíblico.
And our text says that we must contend for it.
E o nosso texto diz que nós devemos batalhar por ela.
Well, who's to do this contending?
Quem que tem que batalhar?
Well, certainly pastors are to do this.
Certamente pastores têm que fazê-lo.
They are included in the exhortation here.
Eles estão incluídos nessa exortação.
And the Bible has much to say about the responsibility of faithful shepherds in this task.
E a Bíblia tem muito a dizer sobre o desempenho de pastores fiéis nessa tarefa.
In 1 Corinthians 9:5, we read about the Lord's brothers being involved in itinerant ministry.
Em 1 Coríntios 5:9 nós 5:9. A 1 Coríntios 9:5 nós lemos sobre irmãos que estão envolvidos num ministério itinerante.
So they would travel from place to place preaching the gospel.
Então eles viajavam de um lugar para o outro pregando o evangelho.
Most likely Jude was included in that description.
Bem provavelmente Judas estava incluído nessa descrição de Paulo.
And in his travels he would undoubtedly have come in contact with many churches.
E nas suas viagens ele deve ter tido contato com muitas igrejas.
And would have seen the danger they faced from false teachers.
E ele começou a perceber o perigo que eles enfrentavam a partir de falsos mestres.
And out of his experience then he writes this letter calling for action.
E a partir da sua experiência nesse sentido, ele escreve essa epístola pedindo que os crentes ajam.
As this letter was passed from church to church in the first century,
à medida que essa carta passou de igreja em igreja no primeiro século,
those who received it would have recognized the responsibility to contend for the gospel.
Os que a receberam imediatamente identificavam a responsabilidade de batalharem pelo Evangelho.
And pastors would have recognized the high standard that is set for them to teach their people to do this.
E os pastores imediatamente reconheciam o alto padrão que lhes era estipulado para realizar essa tarefa.
But Jude doesn't limit his exhortation merely to pastors.
Mas Judas não limita essa tarefa, sua exortação, simplesmente a pastores.
God's truth belongs to the whole church.
Porque a verdade de Deus pertence à igreja como um todo.
And not only to the leaders of the church.
E não apenas aos líderes da igreja.
Certainly, as we considered last night, theology does not belong to the academy.
Certamente, como discutimos ontem, teologia não pertence à academia.
The church is responsible to express and defend sound doctrine.
A igreja é responsável por expressar e por defender a sã doutrina.
The book of Galatians teaches us that church members are responsible to guard the doctrinal purity of the gospel.
A epístola aos Gálatas nos explica que os membros são membros da igreja são responsáveis por guardar a pureza do evangelho da doutrina evangélica.
Look at Galatians chapter 1 verses 6 through 9.
Veja o que diz Gálatas 1 versículos 6 a 9.
I'm going to ask Eris if you'd read that, please.
Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema.
Paul assumed that the church members would understand the gospel well enough to recognize when it was being perverted.
Paulo pressupôs que os crentes conheciam o evangelho suficientemente bem para reconhecerem quando alguém o estava pervertendo.
And he calls upon them to contend against anyone who would do so.
E ele os convoca para batalhar contra qualquer um que faça isso.
So every church member has the responsibility to contend for the faith in this way.
Então todo membro de igreja tem a obrigação de batalhar pela fé dessa forma.
Brothers and sisters, we must be very careful not to give any support to ministries that pervert the word of God.
Meus queridos, nós temos a obrigação de não dar qualquer apoio para ministérios que pervertem a verdade de Deus.
We must contend for the faith.
Nós precisamos batalhar pela fé.
And recognize this is a responsibility not only of pastors but of all church members.
Reconhecendo que isso não é uma responsabilidade meramente de pastores, mas de toda a igreja.
The whole church together, pastor and people, must pursue this course.
Toda a igreja junta, pastor e membros, precisam seguir nesse rumo.
Now, my fellow pastors, do you realize what this means for us?
Meus queridos irmãos pastores, os irmãos percebem o que isso significa para nós?
We must equip our people to fulfill this responsibility.
Nós precisamos equipar o nosso povo para cumprir essa responsabilidade.
So a pastor must not only defend the faith himself, he must teach others to do so as well.
Então o pastor ele não só defende a fé sozinho, mas ele precisa capacitar outros para fazerem o mesmo.
Well, why is this so important?
Por que isso é tão importante?
And why must this be done?
Por que isso precisa ser feito?
Verse 4 in Jude tells us the answer.
Versículo 4 de Judas nos dá a resposta.
It's because heretics have infiltrated the camp.
É porque hereges invadiram o acampamento.
Jude says these men have turned the grace of God into lewdness or licentiousness.
Ele diz que esses homens transformaram a graça de Deus em libertinagem.
They cheapen grace.
Eles baratearam a fé. a graça.
They treat salvation by grace as if it were a common and light thing.
Eles tratam a salvação pela graça mediante a fé como se fosse uma coisa light, uma coisa a não ser considerada como preciosa.
They teach that the grace that saves you doesn't necessarily cause you to live any differently from the world.
Eles ensinam que a graça que um dia os salvou não os leva necessariamente a se separar do mundo em termos de vida de pecado.
And Jude goes on to say they actually deny our only master and Lord Jesus Christ.
E Judas continua dizendo que eles chegam ao ponto de negar o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo.
They have rejected the lordship of Christ.
Eles rejeitaram o senhorio de Jesus.
Now, how have they done this?
Como é que eles fizeram isso?
They haven't done it openly and defiantly.
Eles não fizeram isso abertamente, de uma forma escancarada.
Otherwise, they wouldn't have been unnoticed, as Jude said.
Caso contrário, eles não teriam passado despercebidos, como Judas diz aqui.
Rather, they have done this very casually and nonchalantly.
Ao contrário, eles fizeram isso de uma forma assim bastante informal, sem que os outros percebam muito claramente.
They've been very subtle in the way they've infiltrated.
Foram muito sutis no seu infiltrar do rebanho com essas mensagens.
They profess Christ, but they're really not passionate for Christ.
Professam a Cristo, mas não têm aquela paixão por Jesus.
They claim to be his followers.
Reivindicam ser seus seguidores.
But they won't bow unconditionally to his lordship over them.
Mas não se curvam incondicionalmente ao senhorio de Jesus.
They approach Christianity the way that we've approached our meals this week.
Eles abordam o cristianismo assim como nós abordamos as nossas refeições nessa semana.
You take your plate, you decide what you want and you get it. What you don't want, you pass over.
Você pega o seu prato, você entra na fila, pega o que quer e o que você não quer, você simplesmente não põe no prato.
And Jude says these are the very people that must be withstood.
E Judas diz que esse tipo de pessoa tem que ser resistida.
Now the Bible regularly warns us against the emergence of false teachers.
A Bíblia sempre nos alerta sobre o emergir de falsos mestres.
We see this happening in the Old Testament as well as the New.
Nós vemos isso acontecendo tanto no Antigo Testamento quanto no Novo.
Jesus said that they will come as wolves in sheep's clothing.
A Bíblia diz que eles vêm como lobos vestidos de ovelhas.
Paul warned the Ephesian elders that even from within their own ranks some would rise up like this.
Paulo alertou aos presbíteros de Éfeso que até de dentro da própria igreja, dentre eles, surgiriam esses lobos vorazes.
He described them as savage wolves, teaching perverse things.
Ele os descreveu como lobos vorazes ensinando coisas perversas.
This is a constant danger in the life of a church.
Esse é um perigo constante na vida da igreja.
Because it is so, my brothers, we must be diligent always to contend for the faith.
E porque essa é a realidade, meus queridos, nós temos que estar sempre preparados para batalhar diligentemente pela fé.
But there's a second, even more ultimate reason why we must do this.
Mas há uma segunda e uma razão ainda mais final, digamos assim, singular para a qual nós fazemos isso.
We must contend for the faith because of what is at stake.
Nós precisamos batalhar pela fé por causa daquilo que está em jogo.
If the body of doctrine which constitutes the faith is lost,
se esse corpo de doutrina que se constitui na fé, se ele for perdido,
then salvation will be lost.
Aí a salvação será perdida.
Jude says they exchange the grace of God for licentiousness.
Judas diz que eles transformam a graça de Deus em libertinagem.
He speaks in terms of a trade.
Ele está falando aqui numa troca.
And it's the right way to think about it.
E é a forma correta de se pensar no assunto.
Because you cannot have both a licentious life and the grace that saves.
Porque você não pode manter uma vida de libertinagem ao mesmo tempo que você depende de uma graça que salva.
In other words, what these heretics and false teachers are teaching is not Christianity.
Ou seja, o que esses professores, esses mestres hereges estão ensinando, não é cristianismo.
So we must defend the doctrines of our faith for the sake of the gospel itself.
Então nós devemos defender a nossa fé por causa do evangelho em si.
Brothers and sisters, there is no salvation if the biblical Christ is denied.
Meus queridos, não há salvação bíblica se o Cristo bíblico for negado, for tirado de cena.
People are deceived who think that they can be saved and yet go on living immoral lives.
As pessoas estão sendo enganadas que elas podem sim ser salvas e continuar vivendo uma vida imoral.
Or think that they can have Christ as Savior while openly rejecting Him as Lord.
Ou seja, terem a Jesus como Salvador enquanto abertamente rejeitando-o como Senhor de suas vidas.
And a person who refuses to be corrected out of those improper thoughts.
E uma pessoa que se recusa a ser corrigida para não ter mais esse tipo de pensar errado
is in danger of going to hell believing lies.
Está correndo o risco de ir para o inferno porque crê em mentiras.
So do you see what Jude is doing here?
Vocês veem o que Judas está fazendo aqui?
His call for us to contend for the faith is not an invitation to an academic exercise.
O chamamento de Judas para batalharmos diligentemente pela fé não é um mero convite para engajarmos num exercício acadêmico.
He is not encouraging us to participate in theoretical speculations.
Ele não está nos convidando a participarmos de especulação teórica.
We are commanded to stand for the truth.
Nós somos ordenados a tomar uma posição firme pela verdade.
So that the salvation that God has given to sinners will not be hidden from those who desperately need it.
De forma que a salvação que Deus deu aos pecadores não seja escondida desses mesmos pecadores.
Contending for the faith is our duty as shepherds of God's flock.
Batalharmos diligentemente pela fé é a nosso dever como aqueles que apacentam o rebanho.
It is the duty of every believer in one sense.
É o dever de todo crente em certo sentido.
But it's the duty of every pastor in a particular sense.
Mas é dever de todo pastor numa forma bem particular.
This is not optional in pastoral ministry.
No ministério pastoral isto aqui não é opcional.
Nor is it easy.
E também não é fácil.
Sometime I would encourage you to read Psalm number 120.
Eu quero encorajá-los a ler a qualquer momento aí o Salmo 120.
I've written above it in my Bible this description.
Eu escrevi a seguinte descrição acima do Salmo 120 na minha Bíblia.
The Reformer's Psalm.
O Salmo dos Reformados, dos Reformadores.
He describes what his life is like as one who contends for the truth.
Ele descreve o que é a vida dele como alguém que batalha pela verdade.
He says, I'm a man of peace.
Ele diz, eu sou um homem de paz.
But when I speak, my people are for war.
Mas quando eu falo, o meu povo está prestes à guerra.
He would have an easier life if he just chose not to speak.
Ele teria tido uma vida muito mais tranquila se fechasse a boca.
But his love for the truth will not allow him to follow that.
Mas
course.
O seu amor pela verdade não permite que ele siga nesse curso mais cômodo.
Contending for the faith also is dangerous.
O batalhar pela fé também é perigoso.
It opens you to many temptations.
Ele abre diante de você, descortina diante de você muitas tentações.
Most notably, it will tempt you to develop a crusty, pugilistic attitude.
Ele tentará você a desenvolver uma mentalidade de casca grossa, uma mentalidade pugilística.
Causing you to forget the very reason for which you are contending.
Fazendo com que você se esqueça da primordial razão pela qual você batalha por essa fé.
Tempting you to develop a love for the fight.
Tentando você a desenvolver um amor pela briga em si.
Tempting you to desire to win arguments more than you desire to win people.
Tentando você ter mais desejo de ganhar a discussão do que ganhar pessoas.
The greatest general in the Southern armies during the Civil War in the United States was Robert E. Lee.
O maior general do sul dos Estados Unidos na Guerra Civil foi Robert E. Lee.
He spoke these wise words about war.
E ele disse as seguintes palavras muito sábias sobre a guerra.
It is a good thing that war is so terrible.
É uma coisa muito boa que a guerra seja algo tão terrível.
Otherwise, we should grow too fond of it.
Caso contrário, nós iríamos gostar muito dela.
When contending for the truth, it's easy to fall into that mindset.
Quando nós batalhamos pela fé, é muito fácil nós cairmos nessa mentalidade.
I just discovered this morning that The Pilgrim's Progress, that's been translated into Portuguese.
Eu descobri nesta manhã que o Peregrino foi traduzido para o português.
Is part one of Bunyan's story.
E isso é a parte 1 da história de John Bunyan.
There is a part 2 to Pilgrim's
Progress. Existe uma
Progress.
Parte 2.
And you meet many other wonderful characters in the second part.
E ali você encontra outros personagens maravilhosos nessa segunda parte.
In fact, two of my favorite characters are found in part 2.
Aliás, dois dos meus principais ou mais queridos personagens estão na parte 2.
They are the characters of Greatheart and Valiant for Truth.
São os personagens do Grande Coração e o Valente pela Verdade.
And I want to read for you the occasion of their first meeting.
E eu quero ler para vocês a ocasião do primeiro encontro destes dois.
Greatheart is leading Christiana, Pilgrim's wife and children, to the Celestial City.
O Grande Coração está levando Christiana, a esposa do Peregrino, para a cidade celestial.
And he comes across this man who is holding a sword.
E ele se encontra com um homem que tem uma espada desembainhada.
And he's bloody.
E ele está todo sangrento.
He's obviously been in a very difficult fight.
Ele certamente esteve numa batalha muito difícil.
And Mr. Greatheart asks him, "Who are you?"
E o Senhor Grande Coração pergunta para ele, "Quem é você?"
The man answers, "I'm one who is named Valiant for Truth."
Ele diz, "O meu nome é Valente pela Verdade."
I'm a pilgrim on my way to the Celestial City.
Eu sou um peregrino a caminho da cidade celestial.
And as I was on my way, I was attacked by three men.
E à medida que eu segui o meu caminho, eu fui atacado por três homens.
And they set before me three propositions.
E eles colocaram diante de mim três proposições.
They asked whether or not I would become one of them.
Eles me perguntaram se eu não queria me tornar um deles.
Or go back to where I came from.
Ou se eu não queria voltar de onde eu vim.
Or be prepared to die on the spot.
Ou se eu estava pronto a morrer ali no ato.
I gave this answer to the first question.
Eu dei a seguinte resposta à primeira pergunta.
That I had been a true man for a long time.
Que eu havia sido um homem fiel durante muito tempo.
Therefore, it could not be expected that I would give myself over to thieves.
Então, não poderia se esperar que eu me entregasse a ladrões.
Then they demanded what I would say to the second proposition.
E aí eles me perguntaram o que eu diria à segunda proposição que me foi feita.
He said, concerning the city from which I have come.
Com relação à cidade de onde eu vim,
if I had not found it unsuitable, I never would have left.
Se eu não a achasse imprópria, eu não a teria abandonado.
Because it was unprofitable, I started out on this way.
Já que ela não era proveitosa para mim, eu comecei nessa jornada.
Then they asked me, what do you say to the third?
E aí eles me perguntaram o que eu tinha a responder com a terceira proposição.
And I told them my life cost far too dear than that I should lightly give it away.
Eu disse que a minha vida tinha um custo muito, muito precioso para que eu simplesmente a abandonasse ao léu.
Therefore, if you determine to fight me, you must be prepared to engage seriously.
Então, se vocês estão determinados a lutar contra mim, vocês têm que estar dispostos a batalhar, a lutar uma luta séria.
So these three men began to assault Valiant for Truth.
Então esses três homens começaram a atacar o Valente pela Verdade.
And here are their names.
E o nome desses três é o seguinte:
Wildhead,
cabeça dura;
Inconsiderate,
coração frio;
and Pragmatic,
e intolerante,
which means meddlesome or dogmatic.
Uma pessoa dogmática assim que briga.
He says they drew their swords and began to come at me.
Ele diz, eles desembainharam a espada e vieram na minha direção.
He said, and I drew my sword and ran to them.
E eu disse, eu desembainhei a minha espada e eu fui contra eles.
And we began to fight.
E começamos a lutar.
Three against one.
Três contra um.
And we continued this for over 3 hours.
E nós continuamos nessa batalha por mais de 3 horas.
He says, so you see, Mr. Greatheart, they have left many wounds on me.
Então, como o senhor pode ver, Senhor Grande Coração, eles me deixaram bastante ferido.
But I bear them as marks of valor.
Mas eu vejo essas feridas como marcas de valor.
And they've also carried away with them some of my marks.
E eles foram embora com eles, levando as marcas que eu deixei neles.
And they've just now left.
E agora há pouco eles acabaram de ir embora.
I suppose because they heard you coming.
Eu suponho porque eles ouviram que o senhor estava chegando.
Now the insight that John Bunyan is giving us in this little story is this.
O insight que John Bunyan está nos propondo nessa pequena história é o seguinte.
He's identifying three dangers that come to every man who will be valiant for the truth.
Eles estão falando de três perigos que sobrevêm a qualquer pessoa que quer ser um valente pela verdade.
Wild head, inconsiderate and pragmatic.
Cabeça dura, coração frio e intolerante.
These enemies reside within the heart of valiant for truth.
Esses elementos residem dentro do coração do valente pela verdade.
And the battle that he has been fighting is against the remaining sin in his own heart.
E a batalha que ele está travando é contra aquele pecado que ainda reside dentro dele.
Because he is valiant for truth, he's tempted to be dictatorial and dogmatic.
Já que ele é valente pela verdade, ele é tentado para ser ditatorial na sua atitude, dogmático.
He's tempted to be inconsiderate and wild-headed.
Ele é tentado a ser um coração frio, uma cabeça dura.
And Bunyan is warning us of this.
E John Bunyan está nos alertando para isso.
That we must not give in to becoming dour and prickly in our efforts to contend for God's truth.
Que nós não devemos nos tornar essa pessoa insensível que batalha sem noção do que está fazendo só por causa da verdade.
It's very easy to do this, isn't it, brothers?
É muito fácil fazermos isso, não é, queridos irmãos?
In the name of truth, we think we're justified not to love.
Em nome da verdade, nós achamos que temos a justificativa de não amar.
And yet God never allows us to go that way.
E Deus nunca jamais nos permite seguirmos nesse caminho.
John Piper has written somewhere these words.
John Piper escreveu em algum de seus livros as seguintes palavras.
If it's worth fighting over, it's worth rejoicing over.
Se vale a pena lutar por aquilo, vale a pena se regozijar por aquilo.
The faith that we contend for is the faith that has been given to us in Jesus Christ.
A fé pela qual batalhamos é a fé que nos foi dada por Cristo Jesus.
It is that faith that has revealed to us the forgiveness of sins in Him.
É a fé que nos revelou o perdão dos pecados em Jesus Cristo.
It is that which guarantees to us our home eternally in heaven.
É o que nos garante o nosso lar celeste eterno nos céus.
It is the faith that has brought us to God.
É a fé que nos trouxe até a pessoa de Deus.
So as we fight for this faith, brothers, we must fight joyfully.
Então, enquanto batalhamos por essa fé, queridos irmãos, precisamos batalhar cheios de júbilo.
We have been called to serve the Church of Jesus Christ.
Fomos chamados para servir a Igreja de Jesus Cristo.
We are stewards of this accountability.
Somos dispenseiros desse prestar contas.
God will require our stewardship from us one day.
Deus um dia requerirá de nós o sermos dispenseiros.
May He grant us a clear vision of what is at stake.
Que Ele nos dê uma visão muito clara daquilo que está em jogo. E que Ele nos incentive para batalharmos pela fé nesses dias tão terríveis que estamos vivendo de confusão absoluta.
Let's pray.
Vamos orar.
Father, we desire to be those who will contend for the faith.
Pai, nós desejamos ser aqueles que haveremos de batalhar pela fé.
Deliver us from the temptations that go with this calling.
Livra-nos das tentações que vêm junto com esse chamamento.
Deliver us from cowardice and backing away from the truth.
Livra-nos, ó Pai, da covardia, do fugirmos do defender a verdade.
Help us to remember what is at stake.
Lembra-nos, relembra-nos, ó Pai, o que está em jogo.
And for the sake of the glory of your name.
E em nome da glória do Teu nome.
For the sake of the souls of men and women.
Por amor das almas de homens e mulheres.
Empower us with joy and love and courage.
Capacita-nos, ó Pai, com amor, com coragem, com alegria.
That we might speak the truth in love.
Para que falemos a verdade em amor.
And contend for the faith.
E batalhemos pela fé
that's been once for all delivered to the saints.
Que de uma vez por toda foi dada aos santos.
In Jesus' name.
Em nome de Jesus.
Amém. Amém.